Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, a maioria das cidades que foram afetadas já estão em processo de recuperação, né? Ou seja, de limpeza. E eu tenho visto, inclusive, alguns vídeos em que pessoas dessas cidades pedem o auxílio de voluntários, né? Elas estão muito preocupadas porque esse serviço é um serviço demorado e precisa para que seja realizado em tempo menor, precisa da colaboração de muitos braços, né, de muitos voluntários. Então eu tenho visto isso. E algumas cidades aí que são das regiões que a gente chama de Platô da Serra, aqui no Rio Grande do Sul, a região mais alta, tem algumas cidades em que a água chegou a alcançar a altura de dois andares, né? Seja 4, 5, 6 metros, né? E essas cidades foram muito destruídas, né? É lamentável a gente ver os vídeos em que são apresentados os estragos, né, provocados por essas inundações. Aqui em Porto Alegre, recentemente, a questão de 2 ou 3 dias atrás, caiu uma chuva mais forte que chegou a alagar de novo bairros como o Menino Deus, por exemplo, que já estava sendo, já estava com equipes que estavam realizando a sua limpeza, mas tiveram que sair dos seus redutos, né, novamente, em função do que a água causou, né? Agora já está sendo retomado esse serviço, mas a nossa preocupação maior aqui, Adriana e Marcelo, não é propriamente com essas tarefas de limpeza aí. Isso nós sabemos que a população sempre colabora, né? Embora o poder público e o poder municipal não ofereçam muitos recursos, né? Eles são poucos e se não fosse a interferência da sociedade civil, a solidariedade dessas pessoas, ficaria muito mais difícil o trabalho. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é o comportamento de algumas coordenações responsáveis pela administração de abrigos, principalmente em alguns pontos da cidade, como aquela população do bairro Sarandi, que teve um dos seus diques rompido e fez com que a população fosse obrigada a se retirar desse local. Ali é um bairro pobre, né? E a parte mais afetada foi justamente essas pessoas de menos recursos, né? Essas pessoas humildes. E nós já tínhamos notícia, inclusive num programa que eu participei anterior a esse, um dos nossos colegas, o Rony, ele já tinha sentido muita dificuldade em tentar registrar algum depoimento nesses abrigos onde as pessoas mais humildes estão sendo atendidas. Nós temos constatado através de vídeos, né, o tratamento que está sendo dispensado a essas pessoas mais humildes é um tratamento que deixa a desejar, e muito, né? Nesse que nós assistimos, as pessoas foram agredidas pela polícia militar, que foi convocada não se sabe bem por quem, né? Embora seja dito no vídeo que a polícia teria sido chamada em função do roubo de um celular, né, não fica muito claro quem na realidade chamou esse órgão de repressão para resolver a questão. O fato é que essas pessoas que depuseram, né, e fizeram esse depoimento a respeito do que aconteceu, elas dizem que essa coordenadora, ela é muito autoritária e ela não tem nenhuma sensibilidade maior com relação a certas questões que surgem em função de doença de crianças, pedidos de remédio, e situações em que a chegada de alimentos tem a distribuição demorada e as pessoas são muito questionadas com relação assim, ao que vai acontecer hoje ou amanhã em função dessa incerteza em que eles vivem quanto a o que vai acontecer com eles depois que eles tiverem que sair desses abrigos, né? E a gente vê que essa ingerência da polícia, ela tem uma razão de ser, e essa razão eu gostaria de expor para vocês na medida em que for possível, né?
Marcelo, quer falar alguma coisa, companheiro?
Querido César Ponte, satisfação em revê-lo, pelo menos à distância, né?
Sim.
Eu quero te perguntar o seguinte, querido. Eu estava olhando o Instagram da Gleisi Hoffmann, se não me engano foi ontem, e ela estava denunciando o prefeito de Porto Alegre por não ter feito um cadastro aí dos seus habitantes, da sua população. E eu queria saber se tem notícias sobre isso, que cadastro é esse exatamente, e por que que o prefeito acabou não fazendo esse tipo de cadastramento dessa população, se não me engano, em relação à questão de abrigos mesmo, questão de moradia, alguma coisa desse gênero. Podia explicar, está sabendo sobre isso? Como é que é?
Eu não tenho conhecimento direto disso, companheiro. Mas eu sei que nesses abrigos as pessoas são listadas, né? Elas são registradas para que haja um controle do fluxo aí de recursos que vão atender às necessidades dessas pessoas, né? O que mais me chama a atenção é que, assim, não existem promessas que não possam ser descumpridas depois, né? E eu quero dar um exemplo disso. Nós temos aí, foi lançado um programa aqui no chamado Recomeço. Um programa, não sei se vocês têm conhecimento, mas é um documento do governo do estado em que são apresentadas ali uma série de receitas, né? E irão remediar a situação das pessoas afetadas. É claro que existe um recurso que está sendo utilizado pelo governo para fazer com que as pessoas se sintam desestimuladas a manter as suas críticas e as suas manifestações. É o auxílio emergencial, né, que esse programa prevê, né? Esse auxílio varia aí, mas é de cerca de R$5.000 para cada família que tenha perdido tudo. Mas isso aí, se a gente considerar as perdas que essas pessoas têm e a falta de perspectivas no que diz respeito ao futuro, isso aí é uma migalha, né? É uma forma de dizer assim: olha, fiquem quietos, fiquem silentes, né? não se manifestem, porque nós vamos arranjar um jeito aí de depois apresentar uma saída para vocês. Nesse programa se prevê, inclusive, a construção de casas, de alocação, né? de contingentes de pessoas que foram prejudicadas para outros locais onde elas teriam um abrigo, né? uma casa para morar. Mas isso não fica muito claro no programa. Quer dizer, é uma promessa que envolta em muitas brumas aí, né? Uma indefinição muito grande, muito vaga, que não dá uma garantia às pessoas. E por experiência, Marcelo, nós sabemos que grande parte desses programas, muito bem redigidos, muito bem editados, quase sempre ficam apenas no papel. Nós vamos saber mesmo, nós vamos ter condições de aferir o que está acontecendo aqui em termos de atendimento efetivo dessas populações, né, desses, dessas comunidades que foram atingidas daqui uns 2 ou 3 meses. Esse recurso em dinheiro, ele vai se esgotar em pouco tempo, mesmo porque a grande parte do dinheiro que está sendo utilizado para a recuperação das cidades é um dinheiro que foi reservado pelo governo federal, não é o governo do estado que está fazendo isso. É claro que o governo do estado procura se apropriar, né, dessas ações para assim embarcar junto com elas no sentido de adquirirem aí algum dividendo político, né? E nós estamos em ano de eleição e o governo precisa limpar a sua fachada e precisa preservar a imagem do governador que, pelo que nós temos percebido através de leitura de grandes jornais no brasileiros, principalmente os de São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre e Rio de Janeiro, o Eduardo Leite é uma pessoa que está sendo muito preservada por esses órgãos, né? Eles procuram focar mais as suas críticas em relação ao prefeito de Porto Alegre. Parece que o prefeito de Porto Alegre, segundo o depoimento desses jornalões, ele teria mais responsabilidade, ele teria uma culpa no cartório que ofuscaria assim, qualquer outra desatenção por parte do governador do estado relativamente às verbas que teriam que ser empregadas em setores como a defesa civil, por exemplo, né? E para obras que protegessem essas cidades e que não aconteceram durante o governo dele. Então a gente vê que o tratamento que é dado em relação aos dois obedece critérios diferentes. Um é bonito, né? É um rapaz, um bom moço, né? Que pertence a um partido que tem participação inclusive na base do governo federal, e o outro que também pertence a um partido tradicional, o MDB, mas que é uma figura muito antipática perante a população da cidade, né? E ele é feio também, ele não tem uma boa estampa, então ele não é alguém que possa servir de maneira mais adequada aos interesses da nossa classe dominante, que procura esconder da população os erros que foram cometidos por esse governo, batendo mais na figura politicamente mais fraca, né? Que é o governador, o administrador da cidade, Sebastião Melo. Agora é incrível. Pode falar.
Eu peguei aqui no Instagram da Gleisi agora, recuperei a informação. Tá? Prefeitura de Porto Alegre não fez cadastro e moradores ficam sem auxílio reconstrução de 5,1 mil reais.
Isso é um recurso que está previsto, né? É uma espécie de auxílio emergencial para as pessoas que perderam tudo, né? É muito lamentável. Se isso realmente está acontecendo, né? É muito lamentável, né? Porque no mínimo teria que existir um controle, né? Das pessoas que pertencem e que pertencem a essas comunidades que estão sendo atendidas nesses locais. Isso demonstra que alguma coisa está errada com a coordenação, né? E aí existe uma confusão muito grande, porque existem locais aí onde muitas pessoas estão sendo atendidas por populares. Por exemplo, no meu condomínio aqui, a minha vizinha de cima, ela recebeu um casal que perdeu tudo. E ela está atendendo esse casal no apartamento dela. Quer dizer, essas pessoas estão sendo atendidas, por alguém que tem, por alguém compassivo, por alguém que tem empatia, ou seja, uma pessoa que não precisa fazer propaganda de si própria, né? Uma pessoa que fica no anonimato, mas é uma pessoa solidária, uma pessoa que tem coração generoso, né? E que consegue perceber o sofrimento que essas pessoas sofrem, né? As agruras que eles estão experimentando em função do que causou essas enchentes aqui em Porto Alegre e em outros locais.
Bom, interessante isso daí, né? Enfim, o pessoal não está. Eu até imagino aí as pessoas que estão liderando esses locais aí onde o pessoal está, né, ficando, esses abrigos aí. Eu até imagino assim o que pode estar por trás, o que pode estar acontecendo. Né? Não vou falar aqui porque. Mas o que passa pela minha cabeça é bem estranho, viu? Porque eu conheço bem esse pessoal ligado a esses governadores, esse pessoal que é ligado a esses prefeitos aí, como eles pensam da população e como eles acham que deve tratar a população que está em situação aí, como no caso aí dos abrigos, né? Outro caso também que vem chamando a atenção, que colocou em pauta essa semana o governo federal, é a questão do arroz, né? O preço do arroz aí disparou. O governo Lula comprou não sei quantos mil toneladas aí, não sei quantas mil toneladas de arroz aí para que não deixasse que o preço subisse, né? Porque para evitar a especulação, você vê, o pessoal eles são tão canalhas que eles fazem especulação aí com o sofrimento do povo, né? População aí desesperada e o pessoal preocupado em aumentar o valor aí de um item básico da alimentação, que é o arroz, né? Para desgraçar ainda mais a vida da população, né? Então está tendo todo um escândalo aí em torno do governo, né, falando que o governo não deveria fazer isso, né, que enfim, é uma coisa canalha, uma coisa calhorda dessa imprensa, né, falando que o governo estaria interferindo na economia, enfim, né, como se fosse uma coisa comunista e etc. Né. É o que essa imprensa aí que a gente conhece sabe fazer aí com quem está realmente interessado em fazer alguma coisa pela população, né? Então essa questão do arroz também é uma coisa que a gente deve acompanhar aí, e o governo vem levando muita pancada aí por ter no interesse do governo comprar essa grande quantidade de arroz, estabelecer um preço para que a população consiga ter acesso a isso, né? Conseguir comer, né? O básico, né? E tá tendo todo um escândalo em torno disso aí. Nosso programa vai chegando aqui nos nossos finalmente, né? Eu gostaria então aí que o Marcelo desse suas últimas palavras. Na sequência, o companheiro César também desse as suas últimas palavras aí para a gente se despedir da nossa audiência.
Querido César, foi bom ver você, mesmo à distância, mais uma vez. Espero que aí no grande estado do Rio Grande do Sul, logo as coisas possam se restabelecer minimamente, né? Porque a gente sabe que isso aí vai demorar tempo ainda para voltar, pelo menos, a uma certa, aspas, normalidade. Mas espero que isso aconteça em breve, que as pessoas sofram o menos possível diante desse caos que se tornou o estado do Rio Grande do Sul, e que a luta nossa continue, seja na educação do Paraná, a luta para restabelecer o Rio Grande do Sul, bravo e guerreiro Rio Grande do Sul, e que as coisas nesse país sejam novamente colocadas em termos da luta aguerrida política da polarização intensa, que essa polarização aumente cada vez mais e que a gente na luta política, na luta de classes, restabeleça o mínimo necessário para a gente barrar esse ultraliberalismo espúrio do Leite, do Ratinho, do Zé, e qualquer outro direitista de plantão e ocasião que destroem com o povo brasileiro as esperanças, as expectativas dessa nação, desse povo brilhante que é o povo brasileiro. Grande abraço, Adriano querido, mais uma vez, meu caro Pontes. Espero que a gente se veja, que a gente possa se encontrar novamente agora fisicamente numa hora dessas aí, e que a gente possa ter uma luta sempre, todo dia. Grande abraço a todos.
Grande abraço. Então, Adriano e companheiro Marcelo, as palavras que eu posso deixar aqui para finalizar essa participação são no sentido de manter as pessoas mobilizadas, denunciando todas essas situações irregulares que estão ocorrendo aqui em Porto Alegre e em outras cidades, mas principalmente aqui em Porto Alegre. E, assim, nós precisamos ressaltar também para aquelas pessoas que estão estão observando o comportamento do PCO, que nós somos um partido de esquerda que tem orientação marxista e que tem por objetivo imediato a politização dos trabalhadores. Quando nós falamos em trabalhadores, nós estamos falando no trabalhador assalariado e em todos os estamos incluindo entre os trabalhadores todas as pessoas mais pobres, mais humildes, que estão de certa maneira à margem na nossa sociedade. Politização significa construção de uma consciência de classe. Essa é a nossa preocupação. E para que com essa consciência de classe organizada, disciplinada e com conhecimento, os trabalhadores possam empreender a luta através dos mecanismos que a teoria marxista nos oferece, né? Que é a busca do poder político através da revolução. É claro que nós temos que caminhar muito ainda para isso, mas nós estamos cumprindo a nossa função. A nossa função de levar esses esclarecimentos às pessoas que acreditam que seja possível uma mudança substancial no que seja uma sociedade mais justa para todos nós. Obrigado por tudo.
Maravilha, isso aí. Obrigado, César. Obrigado, Marcelo. Um abraço para vocês. Até sexta-feira que vem. Até mais, companheiros.
Esse foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.